Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas, 8 minutos na Bahia, 6 e 8, bom dia pra todo mundo. A gente começa mais uma edição da Metralhadora da Informação, hein? Acorda pra vida, bom dia, bom dia, bom dia. Você nos quatro cantos da nossa Bahia.
Bom dia, bom dia.
A Metralhadora da Informação chega chegando, porque aqui a notícia chega primeiro, né?
Gabriela FM.
Um super amanhecer de quarta-feira, prometendo ser uma quarta-feira ensolarada, dia lindo, e a gente tem que agradecer ao nosso grandioso Deus a oportunidade de acordar, né, de vir pra rádio fazer um programa bem bacana, cada dia procurando fazer um programa melhor que o outro. Do meu lado, dividindo a bancada, também feliz da vida em alto astral, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Eu chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado, todo mundo ligado, hoje com o microfone lubrificado, mexendo
nas carrapetas
eletrônicas aqui, e o microfone hoje tá que tá, viu? Tá que tá. Luiz Aldo ontem disse, olha, o som ontem não estava legal, mas o som de hoje tá Magic Click, tá pra lá de 10. É, mexi aqui, eu dei uma futucada aqui, passei uma manteiga, lubrifiquei e tá tudo beleza no clima da Gabriela FM e no clima do Tropa de Elite. Mandando já um abraço a essa galera ligada no Tropa, o Zé Mascate, o Pardal Zé Mascate, o Sargento Jean tá na Barra de Itaípe também ligado. O Eduardo Capi, o homem do caminhão preto. E Jorge Gustavo da antiga Sucam. O Gabriel Capoteiro, lá no bairro Teotônio Vilela. Ainda tem o Edson Ferramenta, tá no bairro do Malhado. A vereadora Magnólia Barreto, presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca. Vereador Bicudo, também de Uruçuca. E o vereador Dai da Serra.
Bacana, você já acordou todo mundo aí. Você falou de Sucam, tem notícia boa. Ontem foi aprovado aí 9% do aumento do salário do servidor federal, viu? Servidor público federal. Agora vai passar lá para mais umas duas, né? E assinar e poder dar esse din-din aí. 9% é um aumento bom, né, seu repórter?
Quem tá aposentado não pega mais nada.
Ganha também para aposentado. Entra também, rapaz.
Então, Ailson Ramos Fonseca, ele vai pegar 9%, o filho do saudoso Toscano.
Ontem a Câmara dos Deputados, né, teve trabalho dobrado aí. E a gente acompanhando daqui, a gente acompanha, né? Acompanha Brasília, Salvador. A Assembleia também tá aquele impasse tremendo dos precatórios, né? E a turma precisa estar atento. Por isso que a gente fala muito aqui de você saber escolher quem é que vai te representar. Tá um impasse grande, seu repórter, de deputados estaduais que estão votando contra o povo, votando quem votou neles. É isso que eu acho. É revoltante e talvez isso tenha inspirado ainda mais a nossa vontade de entrar na política, de ser pré-candidato a vereador em Ilhéus, porque a gente conhece o sofrimento. No nosso WhatsApp aqui, as mensagens não param de chegar. Então existe uma ingratidão muito grande, porque quando alguns políticos eles chegam, seja no legislativo, seja no executivo, existe a ingratidão. E a ingratidão com o eleitor é uma coisa assim revoltante, seu repórter. Porque esse camarada só chega lá porque recebe o voto. Eu estou acompanhando o sofrimento dos professores dessa questão dos precatórios do Fundef aí, seu repórter, esbarrando. Não tem um diálogo. Não existe um diálogo. Complicado. São 6h12. Nossa equipe já está todo mundo escalado. Matheus Santos, Manoel Messias, Edenildo Braga, Nath Almeida, Paulo José, levando a informação dos quatro cantos da nossa região a partir de agora aqui na programação da sua Rádio Gabriela FM. Hoje é quarta-feira, 23 de agosto de 2023, e o Tropa de Elite chegando no oferecimento todo especial, um time campeão de patrocinadores do nosso programa. E aqui a gente agradece a cada um dos nossos colaboradores: Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, a Rede Meira de Supermercados, nosso querido Beto e Deia aí, sempre fazendo a diferença, porque quem vende barato não cobre preço. A manta impermeabilizante Dr. Fix, que você só encontra lá na Construforte. Nosso querido Júnior, um abraço. A pomada especialista, que toda quarta-feira tem sorteio, e daqui a pouquinho eu vou dizer como você faturar a sua pomada hoje. E para fechar esse time campeão, tem Premoldados Guanabara, do amigo Joel. Tá se recuperando bem aí de uma cirurgia, né, no olho, tá tudo beleza. Tá enxergando, ó, Magic Click, viu, seu repórter? Vamos nessa, vamos trazer já a informação do tempo e logo em seguida as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Previsão do tempo, você acredita que vai ficar como, seu repórter? Você viu que o dia amanheceu mais rápido, clareou mais cedo, não foi hoje, rapaz?
É, mas já peguei uma garoa hoje cedo da Barra de Itaipe até o terminal rodoviário de Ilhéus.
De olho no painel da agência Clima Tempo. De acordo com a agência Clima Tempo, nesse exato momento tem céu nublado, poucas nuvens e o sol aparece. 24 graus é aqui a temperatura marcando no nosso painel. A temperatura pode variar aí até os 28, hein? 24, 21, 28 graus. E a notícia é boa: 10% é a probabilidade de chuva para hoje. O sol aparece. Vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. E Ministério Público do Trabalho aciona a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia por dano moral coletivo. Presidente do Sinjoba tem a marca do assédio estampada em sua trajetória.
Sem acordo, Juarez Barbosa não assumirá mandato, seu repórter. E a Sutran já tem novo coordenador.
Quaraci, colapso na saúde é denunciado pelo vice-prefeito e pelo vereador Mamigo.
Hoje tem sessão especial sobre a movimentação de cargas no Porto de Ilhéus e ainda sobre o porto, que apresenta aí um crescimento de 86,53% no mês de julho aí, viu? Foram 112 mil toneladas movimentadas, seu repórter, no Porto de Ilhéus.
Prefeito Dr. Almeida de Canavieiras, acusado de superfaturamento de contrato, locação de veículos, máquinas pesadas e terraplanagem.
Olha, a lista de supostos servidores fantasmas, a bala política de Itabuna. E o prefeito reage, viu, seu repórter? Crise anunciada aí na gestão do Augusto Castro em Itabuna. E, inclusive, informações aí de que nomes já estariam indicados para o concurso. Complica ainda mais a situação do Augusto Castro.
Interdição de trecho da BR-415 para desmonte de rocha. Hoje, quinta-feira.
Reconhecimento facial chega à marca de 1000 foragidos da justiça presos. Matéria aí completa no nosso site, programatropadeelite.com.br. Essas e outras a partir de agora. E você vem com a gente até as 8. Bom dia, bom dia. Participa do nosso programa. 739-8829-1029 é o zap zap da Gabi. E é claro, a gente vai interagindo até as 8. Estamos ao vivo na nossa live lá no Facebook.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:17. 6:17. Olha, o bicho tá pegando. Pegando lá no sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. E o Ministério Público do Trabalho ingressou com ação civil pública contra a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia pela prática de assédio moral contra trabalhadores da assessoria de comunicação e do sistema de TV e rádio, o SURT. A procuradora Tatiana Pedro de Moraes Centucé Alves, autora da iniciativa, solicitou também pagamento de multa no valor de R$100 mil por dano moral coletivo e ainda o afastamento imediato do principal acusado de todos os 3 cargos que ocupa na direção da instituição. Na ação, o MPT, Ministério Público do Trabalho, conclui que a acionada UESB foi leniente em não adotar providências imediatas para fazer cessar as ocorrências de assédio moral relatadas à ouvidoria da instituição. E, após as apurações promovidas em sede de sindicância, não atuou de forma incontinente, enviando esforços para erradicar o fenômeno nefasto. Para o presidente do Sinjorba, Moacir Neves, a UESB tem hoje a marca do assédio estampada em sua trajetória e ele lamenta que, mesmo alertada, a reitora da instituição tenha agido de maneira leniente e até agressiva com os denunciantes, além de permitir que os acusados continuassem praticando a irregularidade nos meses seguintes. É uma pena que a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia tenha perdido todas as oportunidades para agir com a seriedade que esses fatos graves exigiam e tenham sido preciso a ação de um órgão externo para tentar proteger os trabalhadores da recorrência desse delito cruel e covarde, diz aí o diretor, presidente do Sinjorba, Moacir Neves. Quero mandar um abraço nesse exato momento ao jornalista Dirceu Góes, que trabalha lá no sudoeste da Bahia, na UESB. Seu Escarpita.
Seu repórter Marinho Santos. Ontem teve vacina, né, antirrábica. E mandar um abraço à turma do Residencial Rio Cachoeira. Mais de 90 cachorros e gatos aí receberam, né, a vacina antirrábica. E a campanha de vacinação antirrábica aqui em Ilhéus segue o cronograma. Hoje, dia 23, você que tem seu cachorro ou seu gato aí, precisa estar atento, né? Saber, Escarpita, Marinho Santos, onde é que tem vacina hoje? Hoje. Então a gente vai contar aqui agora, viu? Hoje, né? Hoje, no calendário aqui, no cronograma, nós teremos aí vacinação no Repartimento Ijapu, das 9 às 14 horas, viu? Atenção, a turma aí, Repartimento Ijapu, das 9 às 14 horas. Então, hoje, vacinação na zona rural, tá certo? Aqui, né, na zona urbana, tem vacinação antirrábica no Jardim Savoia, na CIPA, né? Das 9 às 14 horas e também na Barra de Itaipe, ali no Corpo de Bombeiros, das 9 às 14 horas. No São Miguel também tem vacinação antirrábica hoje, ali ao lado do posto de saúde, das 9 às 14 horas. Mandar um abraço para dona Zumira e Meire de Zumira. Dona Zumira, centenária moradora aí do São Miguel. Então tá aí, zona rural hoje, Repartimento, né, Ijapu, vacinação antirrábica, e aqui na zona urbana, Barra de Itaipe, São Miguel, Jardim Savoia. É importante, né, vacinar aí o seu cachorro, o seu gato, o seu pet. Bom, ontem a gente falava do embate sobre a questão da Sutrans. Daqui a pouquinho, seu repórter, que já saiu a nomeação interinamente, mas saiu a nomeação, a Sutrans não está sem comando. O Hermano Fani é que está respondendo aí pela Sutrans, seu repórter. Hermano Fani, interinamente, foi publicado no Diário Oficial, né, do município de Ilhéus. O Hermano Fani para estar respondendo aí interinamente pela autarquia de transporte e trânsito de Ilhéus. Por quê? Porque ficou um impasse. Um impasse dentro, né? O César Porto iria para a Sutran e o Juarez Barbosa assumiria a cadeira na Câmara como o segundo suplente do partido. O primeiro suplente do partido é o jovem Maurício Galvão, atual diretor do Porto de Ilhéus. Inclusive, na semana que vem, a gente traz o Maurício Galvão aqui para a gente falar, inclusive, sobre esse impasse aí, né? Eu acho que ficou marcado, né, seu repórter? Eu me lembro bem da morte do saudoso Marcos Paiva, aí até o terceiro suplente chegou a assumir, né? O primeiro, o segundo suplente, o terceiro suplente assumindo aí a cadeira. Mas nesse caso aí, o impasse foi interno. Eu acho que faltou um acordo interno. E o César disse, olha, eu só vou para a Sutran se o Juarez assumir. Só que para o Juarez assumir, tem que ter o aval do primeiro suplente, que é o Maurício Galvão. Você ontem disse, olha, eu acho que o Maurício deveria recorrer, ele deveria deixar para o Juarez Barbosa. Eu já discordei de você, né? E algumas pessoas comentaram, olha, eu acho bacana que vocês têm opiniões diferentes, as opiniões são livres e os fatos são sagrados. Eu acho que cada um precisa respeitar a opinião do outro, né, seu repórter?
É melhor do que comer, só querer comer sozinho, né? Nesse caso aí, eu entendi assim.
Olha, deixa eu mandar um abraço para a equipe da TPI e PLB. Hoje tem mais uma distribuição aí de cestas. É a turma que está aí afastada ainda, resolvendo essa questão do PDV. Hoje a PPI vai distribuir cestas básicas para os funcionários afastados da Prefeitura de Ilhéus. E um dos servidores diz, olha, gratidão à PPI, que Deus abençoe a todos da PPI, né, por manter a segurança alimentar. Eu acho que é um compromisso, seu Mário Santos, que foi assumido pela diretoria da PPI, manter a segurança alimentar desses servidores afastados que estão aí nessa luta do PDV, né? Graças a Deus o processo está andando e a turma parece que vai ter os seus problemas financeiros resolvidos. 6h24 na Bahia, não vá se atrasar não, viu? 6h24, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp.
Volta de link, aqui o povo fala.
Rosa Lima, da Avenida Esperança, tá pedindo pra gente chamar a atenção da empresa São Miguel, mais uma vez, referente ao horário do ônibus extra, que vem aos sábados pro Itariri, não é isso, Rosa Lima? 6 horas, eles estão mandando, e aí a turma, né, tá reclamando aqui. Fala em ônibus, seu repórter. Eu fiquei triste ver um vídeo, um cadeirante, inclusive com um adesivo, né, de cadeirante no ônibus e motorista se recusando a levar esse cadeirante. Eu acho que a direção da empresa precisa tomar conhecimento disso. Tem muita coisa que acontece que a direção das duas empresas que exploram o transporte coletivo na cidade de Ilhéus, tanto a Viamet quanto a São Miguel, não tem conhecimento. E um fato lamentável, tá certo? E que o motorista precisa ser chamado, sim, atenção, no caso de ontem. Tem lá um adesivo do ônibus, que aquele ônibus é para o cadeirante. E por que que não levou o cadeirante, seu repórter?
É, tem um espaço do cadeirante, mas tem motorista
que não quer.
Não são todos, não vamos generalizar aqui, que toma a iniciativa de ir para a linha de frente e bater de frente com a pessoa que tem a razão, né?
É, o Romílio lá do Itariri tá na bronca com a questão do ônibus. A Rosa Lima tá mandando um abraço para toda a família Rosa Lima. É, bom dia, amigos. Um dia muito especial, aniversário da minha filha Maria Augusta. Muita emoção, abraços. A Maria Augusta é filha do Jorge Sena, nosso querido Bolinha lá de Uruçuca, que acordou cedo hoje, deu formiga na cama. Olha, bom dia, Scarpito e Marinho Santos, aqui é George. Manda um alô aí para Igor Motorista, Fábio e o Carioca, todos da TCR10 aí ouvindo o Tropa de Elite. Que abraço. Bom dia, meus amores, Deus abençoe o nosso dia. Manda um alôzão para Mara lá em Samaituba, mulher da toalha. Lucidalva tá lá em São Paulo, tava com saudade de você, viu, Lucidalva? Foi o frio que não deixou você acordar cedo esses dias, foi? É, rapaz, olha, bom dia, meninos, manda alô pra dona Raimunda, lá na Lagoa Encantada, e todos os familiares, Joceane, tô com saudade da Lagoa Encantada, viu, seu repórter?
É, só manda um alô pra dona Raimunda,
depois
dona
da Galinha. Mundinha,
depois da Galinha.
A Galinha vai sair.
Agora receba um abraço, Scarpita, da vereadora, presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, Magnólia Barreto. A vereadora Magnólia Barreto, que almoçou comigo ontem lá no restaurante Maria Estrela. Eu, Magnólia Barreto, o vereador Bicudo, que mandou um abração para você, e o presidente da APPM Ilhéus, o sargento PM Gerson Mendes. Tivemos o prazer de almoçarmos juntos ontem, faltou você lá em Uruçuca.
É, eu só fui informado já em cima da hora, viu, seu repórter? Você tá com um problema sério. De vez em quando você some assim, já disse que tá no lugar, rapaz.
Calma,
tem casos que você nem tá no lugar e você diz que tá.
O carro vai me levando e foi me levando pra PPM. Chegando na PPM, fiz o convite ao presidente Gerson Mendes. Ele disse: vou agora com você. E fomos até Uruçuca almoçar em Uruçuca. Lá convidamos a vereadora, presidente da Câmara, ficou encantada, feliz da vida com a presença do presidente da APPM, o Gerson Mendes, e o vereador Bicudo também chegou, ele chegando. Cadê Scarpita? Scarpita na Zona Sul de Ilhéus.
Scarpita não foi convidado, viu, Bicudo? Só soube depois, quando já estava aí. Mais um abraço, obrigado pelo carinho aí. Já que você está falando de Uruçuca, é para lá que a gente vai. Tem o nosso correspondente Matheus Santos trazendo informações de Itacaré, Uruçuca, Serra Grande, Maraú, Baitaba. Chegue chegando no primeiro giro.
A região interligada no Tropa de...
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, quarta-feira, dia 23 de agosto, eu venho chegando com informações para nossa Uruçuca. Seguindo a orientação da UPB, a Prefeitura de Uruçuca irá aderir à paralisação geral das prefeituras baianas no próximo dia 30. Os municípios de todo o Brasil vêm sofrendo bastante com a queda do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e sem essa principal fonte, os municípios tendem a parar. Durante a paralisação, apenas os serviços de urgência e emergência irão funcionar. Nos unimos à UPB Bahia e levantamos a hashtag Sem FPM Não Dá. Eu sou Matheus Santos. No oferecimento do Furacão Estúdio, quer gravar o seu comercial? Então contrate o Furacão Estúdio. Quer gravar sua vinheta, spot, seu jingle comercial, sua paródia? Sua paródia para conselheiro tutelar? Então contrata agora mesmo o Furacão Estúdio. Anota aí o WhatsApp, hein? 739-9133-3911. Furacão Estúdio, a qualidade que o Brasil e o mundo já conhece. Contrate! Eu sou o Matheus Santos, diretamente para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu, um abraço para você, Matheus Santos. Melhoras aí na voz, viu? Vamos para o rápido intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos falar sobre a produção aí, seu repórter, Porto de Ilhéus. 112 mil toneladas movimentadas. É, mês de julho, viu? O que é que você traz destaque da volta?
E Quaraci, Quaraci é a cidade do nosso amigo Telmar, Telmar lá do Cine Santa Clara, é natural de Quaraci. Lá em Quaraci o bicho tá pegando também, em colapso na saúde, e é denunciado pelo vice-prefeito e pelo vereador Mamigo.
6:30 na Bahia, bom dia, você sai daí não, pode mandar sua mensagem, já tem áudios no WhatsApp no Tropa de Elite.
Gabriela, já acordo ouvindo. Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado, a hora certa são 6 horas e 41 minutos, 6:41. Olha, o Tribunal de Contas dos Municípios, o prefeito de Canavieiras, Clóvis Roberto Almeida, o doutor Almeida, está sendo acusado de superfaturar contrato para locação de veículos e máquinas pesadas de terraplanagem para coleta e acomodação dos resíduos orgânicos produzidos no município de Canavieiras, conforme aí o parecer do conselheiro o Plínio Carneiro Filho. Então, os conselheiros do Tribunal de Contas acataram denúncia contra o prefeito, doutor Almeida, Contrato foi firmado no exercício de 2017, com custo total de R$ 2.300.000, e por causa das irregularidades, o gestor terá de devolver dinheiro ao município e foi multado pelo órgão fiscalizador, é o TCM. E de acordo com a decisão, o prefeito terá de devolver com recursos pessoais a quantia de R$ 275.454,12 aos cofres do município, em razão aí da ocorrência de superfaturamento no reajuste do contrato de R$ 161.844,12 e da ausência dos boletins de medição em processos de pagamentos no valor de R$ 113.610. Então o gestor também foi multado em R$ 5.000. Então são irregularidades. Essa denúncia contra o prefeito de Canavieiras girou em torno da inexecução, né, parcial do contrato número 055/2017 com relação ao não cumprimento das horas destinadas ao serviço e não utilização de uma das máquinas solicitadas no edital, qual seja, tratou com esteira no período de março de 2017 a outubro de 2018. Então, a indicar pagamentos indevidos ao contratado. Tribunal de Contas está que está. Chegou chegando.
O prefeito pegou, motoqueiro.
Pegou o prefeito da motoca, o doutor Almeida, lá em Cannes. É dinheiro, viu,
cara? Essa língua sua, você foi lá para Cannes, a terra do Newton Show, viu? Olha, tem notícia boa, né? Inclusive, ontem conversava com o Luna, e o Luna, olha, Scarpita, reunião bastante proveitosa que aconteceu na APPI. A reunião com o Condé, né, que é o órgão do governo do estado responsável pela essa construção das 220 casas, a presença também do secretário Rubem Newton e representando a Câmara o vereador Luciano Luna. A construção de 220 casas que vão começar na primeira semana de setembro no Salobrinho, tá certo? Vai ter praça, centro comunitário, academia ao ar livre, uma quadra poliesportiva e toda a infraestrutura. E o Luna muito feliz, né, com essa conquista aí, 220 casas, principalmente das famílias atingidas, né, pelas chuvas dos últimos meses aí, né, final de 2021, 2022, que a gente teve aquelas enchentes que, fale-me Deus, Nossa Senhora. Então, as famílias, né, afetadas pelas chuvas e a enchente, e aí a notícia boa. Luna, parabéns aí pelo seu trabalho, viu, o secretário Rubem Newton e toda a equipe, mais de 280 milhões serão investidos, viu, seu repórter? 220 casas e toda a infraestrutura, porque não pode só construir a casa e deixar a infraestrutura do local. Então, eu acho que é um novo bairro que surge, né, anexo ali ao Salobrinho, com 220 casas, como aconteceu Morada do Porto, como aconteceu Residencial Rio Cachoeira. Então é bacana aí. Grande abraço, Luciano Luna, e todo domingão tá rolando aí O futebol, rapaz, é o campeonato aí, a premiação R$ 10.000. Já que a gente está falando de futebol, já vamos convocar ele, nosso querido Edenildo Braga, chega chegando, tá no ar.
Bola dentro.
Bom dia, Denildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro fez mais uma vítima na noite desta terça-feira pela 25ª rodada da competição. Com uma estratégia eficiente na defesa, um golaço de Nenê no início da segunda etapa e um pênalti desperdiçado pelo adversário nos minutos finais. O Juventude venceu o Mirassol pelo placar de 1-0 e, enfim, entrou no G4. O time alcançou 43 pontos momentaneamente na terceira colocação. A equipe alviverde só volta a atuar no Campeonato Brasileiro pela 26ª rodada, dia 31, quinta-feira da semana que vem, quando recebe a Chapecoense às 21 horas no estádio Alfredo Jaconi. Na Sul-Americana, o Corinthians na Neoquímica Arena fez 1-0 diante do Estudiantes da Argentina e tem a vantagem de jogar pelo empate na próxima terça-feira para seguir para as semifinais da competição. Na Libertadores, um excelente resultado para o time comandado por Eduardo Cudê. O Internacional, com gol de Ener Valencia, venceu o Bolívar, vencendo aí a altitude, as dificuldades, e conseguiu esse triunfo importantíssimo, 1-0. Semana que vem, o jogo de volta vai ser na casa do Internacional de Porto Alegre. Pelo Campeonato Brasileiro, confirmando, Mirassol 0, Juventude 1, Criciúma 1, Vila Nova 0. A bola vai estar rolando hoje no Campeonato Brasileiro Série B. Nós teremos CRB e Avaí, Botafogo de São Paulo e Chapecoense. Na Sul-Americana, o Botafogo entra em campo. Jogo acontece no estádio do Engenhão, 19 horas, e o adversário é o argentino Defensa e Justiça. Já na Libertadores, teremos 21h30, Deportivo Pereira e Palmeiras, e o jogão na Argentina entre Boca Júnior e Racing Clube. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia. Um
abração para você, Denildo Braga. Abração para todo mundo que se liga aqui no Bola Dentro. É o nosso espaço aqui do futebol no Tropa de Elite. Amanhã tem mais.
Bola Dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, turma do transporte escolar, galera da caminhada gostosa, todo mundo ouvindo a gente. Vamos no zap zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
É o povão lá com a gente, mandando ver. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho, bom dia, Robertinho Scarpita, turma do Tropa de Elite, uma quarta-feira abençoada pra todos nós.
Amém.
Passando também pra informar que é Marcos Teres do Nelson Costa. Hoje, audiência especial na Câmara de Vereadores, tá? Proposta do nosso vereador Augustão. Participem, vamos lá, vamos estar juntos lá para a sessão especial hoje à tarde, a cabotagem. Participe, meu povo, um abraço. Um
abração aí, Marcos Teles.
Bom dia, Mário Santo, bom dia, Renato Escapita.
Bom dia.
Estou aqui em Barra do Xó, já fazia uns 20 dias, sou daí da Serra Negra. Mas não consigo ficar sem ouvir esse programa. Me apaixonei por esse programa. Não ouço outra emissora, só essa emissora. Bom dia pra todos. Quero mandar um abração pra esse pessoalzão aí de Serra Negra, Pixixica. Eu me chamo Aceli.
Aceli. Alves. Pronto. Um abraço pra você.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Isso aconteceu ontem por volta das 18 horas.
Samurai.
262 e Léo Zuruçuca. Um carro das obras da Fiol acabou invadindo um sítio ali, quase que invade uma casa aí, beleza? Ô Robertinho, depois me chama no zap, Robertinho, pra eu poder essas informações passar direto pra você aí ou pra Marinho Santos, beleza?
Samurai.
Valeu, aquele abraço, seu amigo de pouco das pistas, Samurai do Asfalto.
Grande abraço pra você.
Marinho Santos, é para isso aí, é pensador. A gente curte sua rádio todos os dias, manda um salve pra nós aí, Tita, Pio e Musculoso.
Valeu, os pescadores aí, tá vendo, seu repórter? A turma tá em alto mar e ouvindo. Tô ouvindo só a zoada do motor do barco.
Quando o barco não quebra, dólar fica ouvindo, viu, Scarpe? O dólar lá do bairro São Miguel, dólarzinho.
Dólar, rapaz. Então, um abração pra turma aí, né? Trabalhando, ouvindo a gente. Mandar um abraço à turma do Parque de Operações aí. Nosso querido Soroba, Bacalhau, toda a equipe 10 aí. Olha, lembrando aí a turma da Embasa, água pro alto aí do Teotônio Vilela. O pessoal tá reclamando aí, viu? A água tá sem força, seu repórter. Não tá chegando água por lá, seu repórter. Venha com a informação, porque já já tem Nath Almeida em mais um Giro Regional com a gente.
Olha, Escarpeta, você já ouviu falar em Cova Rasa?
Cova Rasa.
É, esse cova fato rasa. Ocorreu no município de Gandu.
Fizeram a Cova Rasa?
É, o Diego desapareceu. E agricultores encontraram o corpo de um jovem enterrado em uma cova rasa na zona rural do município de Gandu. A vítima, identificada como sendo Diego Lima dos Santos, era morador do povoado de Riachão Dantas, na zona rural de Gandu, e segundo informações, o corpo de Diego tinha marcas de espancamento. No local também foram encontrados pedaços de madeiras e pedras, provavelmente utilizados para matar a vítima. E segundo a família, Diego desapareceu. O corpo de Diego Lima dos Santos foi removido para o Instituto Médico Legal, também chamado de DPT, do município de Valença. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Pela Polícia Civil lá de Gandu. Olha, mandando um abraço ao Capitão PM Zacarias, o Capitão Zacarias com rádio ligado, Tropa de Elite, Ana e Jabali, e Chico o Pau Torto, Dr. Fred Gedeon, Tonho Moreira, o Mestre Roxinho e o consultor portuário, ele entende de porto, Libério Menezes.
Todo mundo ligado com a gente, tem utilidade pública no nosso programa. Atenção, atenção, olha, documento encontrado aqui, uma carteira nacional de habilitação em nome de Marlon Araújo de Lima. Atenção, atenção, se você conhece, né, o Marlon Araújo de Lima, avisa para ele que a CNH dele foi encontrada e outros documentos aí, tá certo? Marlon Araújo de Lima é utilidade pública. Inclusive, agradecer aí a turma do Hipermeira ali do terminal, seu repórter, que pediu, anunciamos aqui, e ontem mesmo já foi entregue a documentação de mais uma pessoa que teve os documentos perdidos, né? Eu acho que a força desse programa é muito boa para a gente fazer essa devolução aí de documentos. Danilão lá em Serra Grande, um abraço para você, Danilão, um abração aí, né? Dia 29, rapaz, dia 29 de agosto, o que é que tem dia 29 de agosto, rapaz? Um abraço, Danilão. Danilão que acessou aí do vereador Jardel, tá sempre ligado com a gente. Vamos lá, Nath Almeida, vem chegando mais um Giro Regional do Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Floresta Azul foi realizada ontem uma caminhada de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A caminhada foi realizada justamente neste mês de agosto, por ser um mês que representa o Agosto Lilás, com uma campanha que busca chamar a atenção da sociedade para a presente violência que afeta as mulheres e encoraja a denúncia e o enfrentamento dessa realidade. Dezenas de pessoas caminharam pelas principais ruas da cidade, mostrando apoio à campanha. A prefeita Gisélia Santana e o secretário de Assistência Social, Alexandro Barreto, também se fizeram presentes e reforçaram ainda mais a caminhada. Na cidade de Coaraci, vice-prefeito Miltinho do Axé e vereadores denunciam colapso na saúde. Na última segunda-feira, o vice-prefeito da cidade de Coaraci, Miltinho do Axé, acompanhado ali pelos vereadores Mamigo e Ana Cruz, realizou visitas em unidades de saúde no município. O objetivo da ação foi verificar a situação dos serviços prestados à população e identificar possíveis irregularidades. Durante as visitas, Miltinho do Axé constatou inúmeras falhas no atendimento. Ele denunciou a falta de médicos em algumas unidades, o que tem causado longas filas e espera para a população. Além disso, foram encontrados equipamentos em estado deplorável, falta de insumos básicos e higienização precária nas instalações. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só. Segue com vocês aí no comando. Valeu, Nath. Do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo muito mais informações. Tchau, tchau.
Um abraço para você. Parabéns à iniciativa aí, da denúncia, né? Eu esperava isso também, seu repórter da Câmara de Vereadores de Itajuípe, em relação àquele valor absurdo do contrato com combustível. Mas parece que a turma lá tá todo mundo calado. Engoliram um cadeado. Engoliram o cadeado. Enquanto isso, em Itabuna, ei, danado Itabuna aí, né? A lista de supostos servidores fantasmas abalando a política de Itabuna. O governo reagiu, a gente fala daqui a pouquinho, porque é hora da gente fazer aquele faturamento. Intervalo do Tropa de Elite até as 8, um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Doutor Fixe, a manta impermeabilizante que você encontra na Construforte, Rede Meira de Supermercados em Ilhéus e Itabuna, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, tem Planeta Doce, tem Jal Autopeças, tem Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Destaque da volta.
E na volta, Escarpita, agricultor Luiz Gonçalves da Silva, ele tinha 64 anos, encontrado morto no quintal, no assentamento Nova Galícia, zona rural do município de Una.
Sai daí não, é rapidinho, a gente volta já já. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 13 minutos, 7:13. Olha, seu Escarpita, é preocupante a questão da BA-001, o trecho duplicado aqui em Ilhéus. A obra está parada.
Parada. Todo dia eu estou passando ali, estou vendo. Parada.
O vereador professor Gurita é autor de um requerimento de informações junto ao governo do estado da Bahia, através da Câmara de Vereadores de Ilhéus, que aprovou requerimento de informações, a paralisação das obras da BA-001, a segunda etapa da duplicação da rodovia Zona Sul da cidade de Ilhéus, está parada desde o mês passado. E segundo o vereador professor Gurita, que é autor da proposição, o Poder Legislativo enviará o pedido de esclarecimento, já enviou, a Secretaria de Infraestrutura do Estado. Ao propor o requerimento, o professor Gurita argumentou que a retomada das obras está sendo cobrada por moradores, comerciantes, proprietários de cabana, e segundo ele, a comunidade teme que os serviços se arrastem ao longo de toda a alta estação, e aí é a grande preocupação. O verãozão aí batendo a porta. E o parlamentar também sugeriu que a BA-001 ganhe passarelas e redutores de velocidade. E que desde que a primeira fase da duplicação foi concluída em 2021, a rodovia registrou graves acidentes. O caso maior e de maior repercussão foi a morte da jovem Ranitla Bonella, em junho de 2022. No mês passado, o professor Renato Rodrigues e Sofia também morreu após ter sido atropelado na BA-001. Nos dois casos, aí, as vítimas foram atingidas sobre faixas de pedestres.
Lamentável, lamentável isso aí, seu repórter. Agora é preocupante porque a gente está se aproximando da autoestação. E ali o negócio está meio complicado, né? Complicado, perigoso. Tem uma parte ali que rebaixou muito, né? O solo, então o carro pode virar. Um descuido, tem um trecho que não tem um acostamento seguro. Então eu queria aproveitar, inclusive, pegar esse gancho aí e ver se os vereadores, já que aprovaram esse requerimento para convocação do pessoal para esclarecer, podia também colocar mais uma vez o requerimento para a gente saber dessas parcerias públicos-privadas aí, beneficiando um direcionamento muito grande da cidade de Ilhéus.
Aí veja só que o que é que responde a Secretaria
Foi que respondeu.
Estadual de Infraestrutura. O avanço do trabalho também depende da remoção de postes da Coelba, da demolição de cabanas de praia, preste atenção, demolição de cabanas de praia pela Prefeitura de Ilhéus e do deslocamento de adutora e da Embasa. Quando essas pendências foram sanadas, o ritmo inicial das obras de pavimentação será retomado. Então aí a previsão é de que os serviços sejam concluídos.
O impasse.
Primeiro semestre de 2024, mas tem que demolir as cabanas de praia, a prefeitura, e a Coelba remover os postes.
Que situação também, é essa aí? Quer dizer que só vão retomar depois que demolir as cabanas, depois que tirar os postes? Cabana está um impasse aí na justiça.
E ainda depende da liberação de jazida para retirada de solo.
Viu? Bom, agora voltando à questão do requerimento, a Câmara podia convocar, porque a primeira vez que foi colocado foi derrubado. A turma não deixou convocar. Quem poderia explicar sobre as parcerias públicos-privadas em Ilhéus? Ninguém aqui é contra a parceria, mas da forma que está sendo feita. O empresário ganhou mais um empreendimento ali ao lado na frente do Perpétua Marques, ao lado do estádio Mário Pessoa, seu repórter. Está lá construindo. A contrapartida era fazer a base da Guarda Municipal, o que não aconteceu. E a turma está como? Está calada. A gente faz um programa aqui de uma gigantesca audiência e que os inúmeros pedidos de socorro chegam. Então a gente sabe a dor do povo. A gente sabe o que é que a população está sofrendo e a gente sabe da necessidade de se fazer políticas sérias e parcerias importantes para a cidade. Faz uma quadra aqui no Banco da Vitória, ajeita a quadra que aqui já tem. A quadra de Inema, eu recebi um vídeo, seu repórter, está lá, jogada. Inema, Banco do Pedro não conseguiu, mas só quer o quê? Só quer o filé mignon. Só querem fazer no centro e ganhar um espaço. Quantos anos? Atenção, senhores vereadores. Vocês sabem quantos anos de isenção? Qual é a contrapartida? O que é que o município... construiu a praçazinha, ficou bacana. Ficou bacana, mas ganhou... Voltando à questão ali, a pracinha da Irene, foram três boxes que ganhou de presente quem fez a reforma da praça. Ganhou três boxes.
Quanto que
custa?
Tem um investidor aí, aquele investidor.
Sim.
Que ganhou também, viu?
É complicado, seu repórter.
Olha,
por falar em solo, falar em explosão, aí vai ter mais uma interdição devido às obras de pavimentação, a interdição do trecho aí da Ilhéus Tabuna, 415, do quilômetro 25 e 26. Hoje, dia 23, a partir das 16 horas. Vai durar aí 15 minutos em média, avisar as pessoas que vão, para Itabuna e quem vem de Itabuna para Ilhéus.
Olha, Escapita, mandando um abraço a Tia Lu. Tia Lu, receba o um abraço de Lila Del Rey. Lila Del Rey está no bairro de Iguape, é irmã de Rita Del Rey. Olha, Tia Lu é filha de Jey. Jey que mora na rua Severino Vieira, bairro do Malhado, vizinho de Carmosina, mãe de Santo Carmosina e do Pitoco, da Cabana, Pitoco e também do Chafique. Aí no bairro do Malhado, na Severino Vieira, tá todo mundo ligado, tropa de elite. Alô, Zé Carlos, torcedor do Fluminense, ele também tá na Severino Vieira. Quando eu passo, ele fala: Marinho Santos, meu grande amigo, aquele abraço para você. E o Chicão Chapista também, ligado no Tropa de Elite.
Valeu, vamos no zap, rapaz.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
A turma que manda áudio pra gente, a turma que participa, Joilda lá de Maria Japa, tá dando bom dia pra gente. Bom dia, Joilda. Olha, Marinho Santos Escarpita, avisa aí pra gente quando é que vão realmente concluir também o litoral norte, rapaz? O litoral norte nem começou, aquilo ali a turma empurra com a barriga, né? A questão das barracas ficou aquele aspecto ali feio, tem que fazer, porque senão o mar vai encontrar com o rio, né? Você sempre tá lembrando isso aqui, né?
O mar chegando, já derrubando também muita coisa lá no São Miguel, pé de coco, derrubando casas, o Tarcísio, o Ciso Bob, preocupado, já enviou fotos aqui pra gente, Scarpita, é preocupante. Ô, Scarpita, você lembra do seu Milton, lá do Distrito do Retiro? Seu Milton, tá bem, tá legal.
Que bom,
o Milton,
rapaz.
E o Zé Negócio também no Distrito do Retiro, todos com rádio ligado, ouvindo Tropa de Elite. Tanto Milton quanto Zé Negócio.
Um abraço. José Carlos do Malhado fala no Tropa. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapista. Aqui quem fala é Carlos do Malhadinho de Açúcar. Marinho Santos, eu gostaria de saber de você como é que é essa situação que você está falando da BA, aí da via que está parada. E aqui o canal do Malhado tem mais de mês já parado aqui, parado. As máquinas já foram embora, só tem uma. E o que é que está acontecendo? O povo sem poder trabalhar com as lojas, porque tudo fechado e aqueles vincos do lado, o canal aberto. Rapaz, situação difícil, Marinho. Dá uma força pra gente aí, moral.
Tá vendo aí? A moral, tá vendo, senhor
bem,
repórter?
Bem lembrado, Scarpita.
Canal do Malhado, né? Gilmar Paixão, lá do Rio do Engenho, tá dando bom dia pra gente. Luiz Cláudio, homem da segurança do Malhado. Bom dia, bom dia. Gostaria aí, né, de parabenizar vocês pelo trabalho. Valeu, rapaz. Adriana Belo, aqui do Banco da Vitória. Um abraço pra você. Nino também ligado com a gente. Um abraço. Dilma Rocha aí do Alto do Coqueiro. Maurício Suzarte, ligado também no Tropa de Elite. Sônia Reis. E tem mais áudios aqui. E a promoção rolando, viu? Tem promoção lá pelo nosso Instagram. Tem que seguir lá. Basta você estar seguindo. Você tem que estar seguindo aí o Instagram da Pomada Especialista, Inimiga das Dores. E o Instagram do Tropa de Elite. E aqui no nosso WhatsApp você dizer: eu quero ganhar a Pomada Especialista toda quarta.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Dá um alô aí pra Joelma no Bairro Novo, em Itacaré, Bahia. E o Keu. Valeu, aqui é nós. Um abraço, Marinho.
Valeu, Noi. Um abraço pra você aí, rapaz. Didil, você conhece Didil? Um abraço pro Didil lá em Itacaré, a região inteira ligado com a gente. Ninha da Legião, Alto da Legião aí do Malhado, tá ligado no programa Tropa de Elite. Um abração pra você. Olha, Mário de Queiroz, seu repórter, o fotojornalista Mário de Queiroz, também ligado no Tropa de Elite, aí no Cururupi, pertinho do Acarajé da Sossó, pertinho aí. É, rapaz, no Cururupi, que legal, viu? Bom, vamos seguindo com a metralhadora da informação, notícia do nosso site, programatropadeelite.com.br. O sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia alcançou a marca de 1000 foragidos da justiça presos. O 1000º capturado possuía mandado de prisão por homicídio, foi capturado lá em Salvador. O foragido da justiça, ele foi preso por equipes da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar do bairro da Barra. Acionados pelo Centro Integrado de Comunicação, o homem foi apresentado na Polinter, onde passou pelo processo de identificação humana e, na sequência, teve o seu mandado de prisão cumprido, seu repórter. Que bacana isso, né? É o sistema de reconhecimento facial. A turma saiu para pular o carnaval ou não voltou para casa? Foi responder a bronca. Depois no São João e agora as câmeras instaladas aí. Inclusive o nosso querido Marcelo Barreto, que é o secretário da Ordem Pública, ele tem feito um brilhante trabalho nessa questão aí. Aliás, eu acho que já está quase tudo pronto, 100%. Só falta apertar o botão, seu repórter, para a questão do vídeo monitoramento. Eu tenho certeza que vai ajudar muito na questão da segurança. É, não só Ilhéus, mas outras cidades brasileiras vivem esse momento difícil, né, de arrombamentos, assalto. A gente vê assalto, roubaram dentro de uma igreja. A bolsa, o fiel rezando, roubaram a bolsa na igreja. São celulares, né, de estudantes, jovens, estabelecimentos comerciais. Teve uma farmácia em Ilhéus que em 2 dias de inaugurada foi arrombada. Então, com as câmeras funcionando aí, 100%, eu tenho certeza que a gente vai estar reduzindo e muito. Bahia do Pontal será tema de documentário produzido por alunos do Colégio Vitória. Um abração, nossa querida Renata Smith, e a equipe aí preparando esse documentário bacana, né, sobre a Bahia do Pontal. Legal, os alunos aí do sétimo ano do Colégio Vitória. Vamos trazer Manuel Messias, é hora de mais um giro regional na metralhadora da informação. E sobre a questão da gasolina, seu repórter, você tem acompanhado, rapaz, o preço da gasolina sobe, sobe, sobe. O pessoal disse, olha, quando tem aquela redução em outros estados, a Bahia fica de fora, porque a Bahia tem uma agência diferente. E aí subiu lá, subiu aqui também, né, seu repórter? Agora, quando diminui lá, não diminui aqui também, seu repórter.
Fica difícil, gasolina aumentando de novo, novamente. Preocupante.
É? Manuel Messias, vem chegando Itabuna, vivendo aí um momento difícil, né? A lista de supostos servidores fantasmas bomba, abalando a política de Itabuna.
Ainda bem que meu nome não está na lista. Na lista.
Já pensou se aparece o nome na lista, rapaz? Tem um colega da imprensa aí que tem nome na lista, rapaz. É complicado, viu? Vem chegando o Manuel Messias em mais um giro. Bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos pra Itabuna, Manuel Messias. Bom dia, bom dia, bom dia. Aquele abraço, Manuel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, direção do amigo Galchão. Vamos sim trazer as informações de nossa cidade. Lista de supostos servidores fantasmas abala a política de Itabuna, mas o governo reage. Os dois últimos dias não foram fáceis para o centro administrativo aqui de Itabuna, que tem como gestor prefeito Augusto Castro. É que na última segunda-feira surgiu uma bomba em nossa cidade sobre uma lista de possíveis pessoas contratadas por indicações de políticos, vereadores, comerciantes, secretários e amigos do prefeito, além de outras autoridades locais. Os documentos divulgados levantaram muitas surpresas sobre os supostos funcionários fantasmas e apadrinhados da Prefeitura de Itabuna. De acordo com a lista divulgada e que circula nas redes sociais, os padrinhos, entre aspas, inclusive, fazem parte da alta classe política e empresarial de Itabuna. O vazamento colocou a gestão itabunense sob suspeita, já que um dos nomes da lista, que é de um servidor morto em março deste ano, ele chegou a ser demitido, mas permanece na folha de pagamento, recebendo horas extras e descanso semanal remunerado. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Gestão e Inovação da Prefeitura de Itabuna se posicionou, esclarecendo o seguinte: a atual administração preza pela lisura e transparência de suas ações. As informações referentes à contratação para o quadro de pessoal da Prefeitura são publicadas no portal de transparência e que os processos seletivos e o concurso público contam com ativa participação do Ministério Público do Estado da Bahia em todas as suas fases, declarou a Prefeitura de Itabuna. Concurso Rainha Expo Fenita terá novidades. A Expo Fenita 2023 está confirmada e será realizada no Parque de Exposições aqui de Itabuna, de 13 a 17 de setembro, no próximo mês. A produtora de eventos, Elisandra Covelo, anunciou que o concurso Garota Expo Fenita deste ano terá uma série de novidades. Ela disse ainda que a realização do concurso não é somente por uma questão de estética e beleza, mas também a Expo Fenita é uma vitrine importante para que as mulheres que desejam alcançar o sucesso possam ser apresentadas à sociedade itabunense e regional. Itabuna, em parceria com a Socializa, produzindo hortigranjeiros no conjunto penal. É a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de nossa cidade, em parceria com a empresa Socializa, que é responsável pela administração do conjunto penal aqui de Itabuna, vai realizar um programa de orientação e assessoria técnica para o plantio de hortifruti granjeiros em uma área do presídio. A ação se dará na prestação de assistência técnica rural, onde os internos serão orientados do plantio à colheita. Falamos em nome de Dado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Mato, direção do Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora, 7h42 na Bahia, até às 8 tá rolando.
Tropa de Elite.
Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Pomada Especialista. Daqui a pouquinho tem resultado da promoção, ainda dá tempo, viu? Vai lá no nosso Instagram, programa Tropa de Elite, chama no privado, quero ganhar a Pomada Especialista. Tem que estar seguindo o Instagram da Pomada Especialista e o Instagram do programa Tropa de Elite. E aqui no nosso WhatsApp também tem a segunda pomada, eu quero ganhar a Pomada Especialista. Todo mundo quer ganhar a Pomada Especialista, né, seu repórter? Porque é sucesso de vendas.
É, quando eu falo que a pomada especialista, ó, a questão da circulação
ajuda e muito.
Todo mundo quer especialista.
Chegue com a notícia, repórter!
Marinho Santos!
Olha, a Polícia Civil, ela investiga uma morte manhã de ontem, um agricultor identificado como sendo Luiz Gonçalves da Silva, ele tinha 64 anos, foi encontrado sem vida no quintal da própria residência, da própria casa onde morava, localizada na região do assentamento Nova Galícia. Nova Galícia, que fica na zona rural do município de Una. E segundo informações de moradores lá do Nova Galícia, provavelmente o senhor Luiz Gonçalves da Silva, ele pode até ter infartado, sofrido um infarto, mas aguardam aí o laudo médico para saber sobre a causa da morte. O que aconteceu com Luiz Gonçalves da Silva, de 64 anos. Mandando um abraço ao subtenente Polícia Militar Luiz, é o sogro dele, o Lulinha, que é o sogrão dele, tá na Visconde Pedra Branca, bairro do Malhado, ali pertinho da casa da nossa amiga Tieta, do restaurante da Tieta. Tá
eita,
todo mundo...
Eita. Comida gostosa, é a comida de Tieta.
Tieta, cadê Marivaldo?
Mateu até saudade da Tieta agora, deixa
eu repórter. Com ela mandou um abração pra você,
que legal, Tieta. Um abração. Olha, tem notícia aqui do Porto, né? A Codeba, ao longo do mês de julho de 2023, foram movimentadas aí, seu repórter, mas muito dinheiro mesmo, viu? Muito dinheiro. E graças a Deus, agora a gente quer mais, né? A gente precisa pensar na questão do terminal para recepcionar os turistas, ver a questão do calado do nosso porto. Então, 112 mil toneladas movimentadas, Porto de Ilhéus, representa aí um volume grande de dinheiro. O grande destaque é o Porto de Ilhéus, dentro do conjunto da Codeba. No mês de julho, movimentou 112 mil toneladas, apresentando um aumento de 86,53% em relação ao mês de julho do ano passado, quando foram movimentadas apenas 60 mil toneladas. Praticamente quase dobrou, né? Esse desempenho foi impulsionado pela movimentação da soja pelo porto. Outro destaque ocorreu no porto de Aratu, lá em Candeias também, no mês de julho, movimentou 681 mil toneladas. Nossa, seu repórter, imagine essa movimentação aqui no nosso porto, hein? Imagine o que é que isso não representaria na nossa economia. O porto de Salvador também, apesar de apresentar uma queda nas movimentações no mês de julho, tem como ponto positivo o crescimento acumulado nas exportações desse ano, né? Nós já estamos aí em agosto, finalzinho já de agosto, se aproximando do final de 2023. Ponto positivo aí já para o Maurício Galvão, viu, seu repórter? Ó, vamos seguindo falar em Porto hoje. Hoje vai acontecer audiência pública, muito importante, essa sessão especial. Na verdade, não é audiência pública, gente. É uma sessão especial sobre movimentação de cargas no porto de Ilhéus. hoje, a partir das 16 horas, a sessão especial que tem como tema, né, movimentação de cargas no porto e estímulo à cabotagem, processo logístico, maior competitividade e impacto na economia do município. A sessão foi proposta pelo vereador Augustão, que justificou o debate como de extrema relevância para o desenvolvimento econômico do município de Ilhéus. De acordo com Augustão, é preciso que todos os segmentos estejam juntos e unidos para debater e buscar soluções não somente para o Porto do Malhado, como também o desenvolvimento econômico de Ilhéus. Amanhã, a turma da Bahia Mineração vai estar com a imprensa regional. Nós estaremos presentes nesse evento, vamos conhecer de perto todo o trabalho que já foi feito no Complexo Intermodal Porto Sul. Então, amanhã, na quinta-feira, logo depois do programa, a gente vai estar nessa comitiva junto com outros colegas da imprensa regional lá na Ilhéus e Itacaré. A gente vai ver de perto. Então, na sexta-feira, a gente vai poder comentar mais sobre o Porto Sul, seu repórter, né?
Olha, Escarpita, eu estou checando a informação e você parece que tem mais informações sobre essa informação. A Associação da Comunidade Gavião. A Comunidade Gavião fica ali no distrito de Serra Grande, município de Uruçuca. Convidando, olha, eu convido vocês do Tropa de Elite e que apoiem a nossa luta. Fecharam nossa via de acesso ao rio, ao mangue e ao mar. Fonte de vida, alimento, trabalho, lazer e tradição. É Dalva Neres, lá do Espaço Neres, no distrito de Serra Grande, município de Uruçuca.
Fecharam?
Fecharam. Lembra que um agricultor comprou uma fazenda?
Fechou.
Ou é outro caso?
Eu acho que é outro caso. Esse caso aí. Porque
tem um caso desse, tipo Lagoa Encantada, não é isso?
Eu acho que é outro
caso.
É outro caso.
Fecharam também.
Tem problemas parecidos, assim, viu? Mas não é lá na região do Gavião, não, viu? Eu estou com o edital de convocação de eleição aqui, Associação de Desenvolvimento Rural e Comunitário de Banco Central, viu? Ficam convocados os membros da Associação de Desenvolvimento Rural e Comunitário de Banco Central para participarem da eleição da nova diretoria da entidade, que vai acontecer no dia 2 de setembro, às 19 horas, lá em Banco Central, na Escola de Banco Central, para preenchimento de cargos previstos nos artigos 24 e 32 do Estatuto. Poderão votar os inscritos até às 17 horas do dia da eleição, hein? Então, atenção, amigos de Banco Central, eleição para a Associação de Desenvolvimento Rural e Comunitário de Banco Central. Um abraço à turma de Banco Central. Problema da escola lá já foi resolvido, secretária Loura. A gente precisa garantir um acesso aí, né? Imagina a dificuldade que a gente tem para manter o aluno na sala de aula, o aluno se interessar em ir e o aluno esbarrar nessa dificuldade de ter o acesso à escola, né? A gente já vê a dificuldade quando você tem um acesso bacana, imagina a dificuldade do acesso. E sobre a questão lá de Itabuna, viu, seu repórter, o negócio está complicado mesmo com a nota de esclarecimento aí, dados importantes até de como o Manuel Messias colocou aí, um servidor falecido, rapaz, né? Está recebendo outro de carga horária extra, né? 3-4 meses, mesmo valor.
O Márcio
Augusto Vittar, Castro tá que tá, viu?
Márcio Vittar disse, rapaz, tem gente até na Europa recebendo sem estar aqui no Brasil, na Bahia.
Vamos no zap, última passadinha no nosso WhatsApp.
Aqui o povo fala.
Olha aqui, é Marlene do Teotônio Vilela. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Parabéns pelo programa, viu? Olha, bom dia. Aqui é Albert. Tô na capital passando para avisar vocês. A moto do meu irmão que foi roubada na saída de Canavieiras. Rapaz, que situação, viu? Olha, bom dia. Todos os políticos de Ilhéus não falam em Otto Alencar. Quem é Otto Alencar, rapaz? Não deixa as cargas chegar ao porto. Eucalipto, algodão, soja, né? E aí só manda soja, seu repórter. Diz que outros produtos poderiam também estar passando por aqui, como eucalipto, né, e algodão, rapaz. A mensagem ficou meio conturbada aqui, viu, Luiz? Na próxima vez você manda direitinho aqui pra gente poder, né? Ele está dizendo que essas empresas aqui, né,
Existe um jogo de interesses, Scarpita, por trás disso aí.
Tem, a gente sabe disso, né?
Mas olha, ninguém fala.
Olha, bom dia. Júlio da Conquista, Júlio César, né? Tá dizendo que usou a pomada. É muito legal, pomada especialista. Tem áudios aqui no nosso programa? Vamos aos áudios. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Passando aqui para falar da pomada especialista. Muito boa, viu? Muito boa. Não é porque hoje é dia da promoção que eu quero ganhar a pomada, não. Que eu tenho a minha, já comprei, já ganhei duas vezes da Gabriela.
Sortuda, né, rapaz?
Quero dar oportunidade para outras pessoas. Então eu quero falar da
Dona Tereza.
A especialista é muito boa. Se você comprar,
garota
você
propaganda
não vai,
aí, viu? Um beijo, Dona Tereza. Um abraço.
Robertinho.
Oi.
Carpeza, Marinho Santos, bom dia.
Bom dia.
Estamos também ouvindo aqui na rua Visconde Pedra Branca, viu? Você
Esconde.
Falou da Cimeira Vieira e esqueceu da Visconde Pedra Branca, Robertinho. Marinho Santos, Marcos Mendes do Malhado.
Marcos Mendes, a turma cobra,
bom
viu?
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Capista, aqui é Fátima Litaguai, tá ouvindo Topa Derito.
Ô, Fátima, figura Fátima, viu? Um abraço pra Fátima, você viu? Aí a turma cobra, fica com ciúme aí, esse repórter. Visconde de Pedra Branca. Aí no Malhado ouvindo a gente. Bom dia, Robertinho Scarpita. Eu sou o Thiago Araújo, sou do Nelson Costa. Estamos aqui ouvindo o Tropa de Elite. Parabéns pelo programa. Angélica do Nossa Senhora da Vitória. Simone, Rua da Horta. Marlene, de Banco do Pedro. Um abraço, Marlene. Marlene tá aqui, ó. Ei, Dana, todo mundo querendo ganhar pomada, viu? Eu quero ganhar pomada especialista. Dedéu Soares, um abraço pra você, Dedéu. Tá ligado com a gente. Cleonice, lá do Sol e Mar, um abraço pra você. Dedé do Salobrinho, ô Dedê. Um abraço pra você, Dedê, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Eu sou Val, tô ligado no Tropa. Frank do Carvão, um abraço pra você. Tá pintando mais um giro. Sônia Mar, um abraço pra você, Sônia Mar, aí no Residencial Rio Cachoeira, viu?
O presidente do Sindlimp, também na escuta do Tropa de Elite.
Grande quem, Zé Carlos. Quem? Zé Carlos, um abração.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um ótimo dia, nossa qualificada audiência, para você bancada aí do Tropa de Elite, na Gabriela em Lelos, e aos nossos interleitores do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. Ontem nós acompanhamos uma sessão da Câmara Municipal da cidade de Canavieiras. A Câmara da cidade votou favoravelmente para que haja uma investigação das supostas irregularidades cometidas pelo prefeito Dr. Roberto Almeida. O pedido foi feito por um morador do município, Mário Clay, amparado legalmente pela sua advogada. Dos 11 vereadores que compõem a Câmara, 6 votaram a favor da investigação e apenas 4 foram contra. O presidente da Câmara, Cacá Guimarães, do PDT, anunciou o prosseguimento da ação e autorizou a abertura do processo. Os vereadores Lessepes, Nizão da Oficina, Cosmin, Rony da Pescan, Isa Ramalho e Cleonildo Tibúcio votaram pela admissibilidade da denúncia. Já os vereadores Roque Alves, Clery, Goiaba e professor Vitor Fábio se posicionaram de forma contrária. Nós estivemos, inclusive, em contato com Rony da Pescan. Ontem conversamos com ele sobre esta questão de investigar o prefeito, a possibilidade, né, de, em 90 dias, ter ou não condições de ter um parecer pelo afastamento ou não do prefeito. Ele disse que vai trabalhar muito com os membros da comissão para que a cidade tenha todo o direito de ter as suas finanças respeitadas, de ter uma cidade muito organizada, sem desvios. De acordo com Rony da Pescan, que vai ser o presidente da comissão, o prazo entre o início das análises e a decisão final não pode ultrapassar 90 dias. Cosmin vai ser o relator e o professor Vitor Fábio será membro da comissão. Mas a situação de Almeida se torna ainda mais complicada já que no mesmo dia, os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios TCM acataram uma denúncia formulada contra o prefeito por causa de irregularidades encontradas em um contrato firmado para locação de veículos. O documento é de 2017 e tem um custo total de R$2.300.000. O TCM determinou ainda que o prefeito devolva a quantia de R$275.454 aos cofres municipais com recursos próprios, com recursos pessoais, em razão da ocorrência de superfaturamento no reajuste do contrato e da ausência dos boletins de medição em alguns processos de pagamento. Além disso, teria o prefeito feito aí algumas irregularidades e isso lhe custou também uma multa de R$5.000. A denúncia girou em torno da inexistência parcial do contrato, que não cumpriu as horas destinadas ao serviço e não utilizou uma das máquinas solicitadas no edital. A inspeção constatou que encargos foram executados sem a devida formalização do contrato e sem cobertura contratual. De acordo com o Tribunal de Contas dos Municípios, a justificativa e os documentos apresentados pela defesa do gestor não foram suficientes para sanar as irregularidades indicadas no relatório. O Ministério Público de Contas também entendeu pela procedência parcial da denúncia, com aplicação de multa e determinação de ressarcimento aos cofres municipais. Portanto, a situação do prefeito de Canavieiras Almeida é complicadíssima. Agora, claro, caberá a Câmara analisar e o prefeito encontrar os meios de se defender. Paulo José, com notícias
do Paulo.
Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Situação difícil aí pro doutor Almeida, viu, seu repórter? Bom, rolou promoção, pomada especialista lá no nosso Instagram, Angélica Guimarães. Angélica Guimarães, né, fatura uma pomada especialista, tá aqui seguindo o nosso programa, né? Bom dia, tropa de elite, gostaria de ganhar essa pomada especialista, porque todo mundo fala que é boa, você vai usar, né? Presentaço, Angélica Guimarães, lá no Instagram é a ganhadora, e no zap, rapaz, você dando tanta gente aqui, meu Deus do céu, seu repórter... Ai, vai pra quem? Vamos lá. Girando. Saiu aqui. José Antônio Alves, final do telefone 06. Então, ganhador do nosso WhatsApp, José Antônio Alves, e lá no nosso Instagram, tá certo, a Guimarães aí, a Angélica Guimarães, que a gente vai estar passando direitinho. Ganhadores, a partir das 14h, lá na loja Nutri de Naturais, na Avenida Lotus, Nelson Costa, em frente à lotérica. Final de tropa, vem aí Renatinho Bad Boy, na Supermanhã. Até amanhã, seu repórter.
Valeu que valeu, até amanhã, se Deus assim nos permitir, um abraço a todos.
Ó, num oferecimento todo especial para Emaldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Construforte, Doutor Fix, Bom Sucesso, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, também, Cabana Palmito, Zau Autopeças, Planeta Doces, Casa Mais Fácil, Hospital Vida, amanhã a gente se encontra bem cedinho a partir das 6. Valeu, Elias, valeu, Bahia, alegria sempre.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.